Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. A revista literária da Rádio Senado traz as novidades do mercado editorial, uma dica de leitura para lá de especial, a entrevista com quem faz literatura e a gente fecha nosso encontro com poesia. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Ana Maria Machado, George Orwell, Ulysses Campbell e Miriam Scott. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa. Podem concorrer livros de poesia, contos, crônicas e dramaturgia publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de março pela editora ou pelo autor. O processo de avaliação do Oceanos é realizado em 3 etapas. Todos os livros inscritos concorrem entre si, independentemente do gênero literário, pelas 3 premiações, com valor total de R$ 250 mil, reais, sendo R$ 120 mil reais para o primeiro colocado, R$ 80 mil para o segundo e R$ 50 mil para o terceiro. Foi anunciada a programação da 15ª edição do Festival Literário de Poços de Caldas, que acontece de 25 de abril a 3 de maio. O tema principal deste ano é Mulher e Literatura, da Poesia ao Poder. A homenageada é a escritora Ana Maria Machado. Outras mulheres de destaque, não apenas nas letras, estão previstas para aparecerem na cidade mineira. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, as jornalistas Miriam Leitão e Patrícia Campos Melo e a historiadora Mary Del Priore são algumas delas. A homenageada Ana Maria Machado nasceu no Rio de Janeiro e ocupa uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Professora, jornalista e escritora premiada, ela tem uma das mais importantes obras para crianças e adolescentes em língua portuguesa. Ela já escreveu mais de 100 livros, entre eles 9 romances e 8 ensaios. Ela recebeu dezenas de prêmios, entre eles 3 jabutis. Nossa colega Renina Valerro gravou para o Autores e Livros a abertura de História Meio ao Contrário, que rendeu o primeiro prêmio jabuti para Ana Maria Machado em 1978. Vamos ouvir.
E então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol e viveram felizes para sempre. Tem muita história que acaba assim, mas este é o começo da nossa. Quer dizer, se a gente tem que começar em algum lugar, pode muito bem ser por aí. Vai ser a história da filha desses tais que se casaram e viveram felizes para sempre. E a história dos filhos começa mesmo na história dos pais. Ou na dos avós, bisavós, tataravós ou requetatatataravós. Se alguém conseguir dizer isso e se lembrar de todas essas pessoas.
Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Nós estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em qualquer tocador de podcast.
Um livro em destaque.
O jornalista Tadeu Espósito apresenta para nós um clássico da literatura mundial que pode ser lido sob diversos ângulos há 75 anos.
Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando, e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. No instante em que a nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Quem fez esse discurso foi o Porco Major. Sim, um porco. Personagem do clássico da literatura inglesa A Revolução dos Bichos, de George Orwell. No livro, o Major é um animal mais velho, respeitado pelos outros bichos da Granja do Solar, e todos o escutam com atenção. Ele continua: nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Inspirados pelo discurso do Major, os bichos da granja planejam e fazem uma revolução, expulsando os humanos e passando a gerir eles mesmos os trabalhos e a vida naquele lugar. A Revolução dos Bichos é uma sátira e uma crítica de Orwell ao regime soviético, publicado em 1945. É um livro de linguagem simples, de fácil leitura e é pequeno. Tem mais ou menos 90 páginas. Mais ou menos porque é uma obra em domínio público que tem várias edições. Tem até em PDF, de graça, editado por universidades brasileiras. Portanto, tudo dentro da lei. É fácil de achar fazendo uma busca na internet. 75 anos depois, é um livro muito atual, que ajuda a entender o mundo de hoje, e não só porque a humanidade continua tratando os animais como se eles existissem para nos servir. O livro é atual porque, quando a gente vê os bichos se organizando, as lideranças surgindo, o trabalho e o produto desse trabalho sendo dividido, a gente reconhece muitos dos problemas que enfrentamos hoje. Os poderosos, com justificativas diversas, se enchendo de privilégios. O uso e imposição de projetos e políticas pela força. Uso de informação falsa ou distorcida. Enfim, a Revolução dos Bichos é uma grande crítica ao autoritarismo e as práticas que a gente vê ali se assemelham às que a gente encontra em regimes totalitários de todos os espectros ideológicos. É um lembrete de que a democracia não é dada, é uma conquista e a gente precisa cuidar para mantê-la. Essa é minha dica, A Revolução dos Bichos, uma leitura fácil, rápida e valiosa.
Em 2002, um crime assombrou o Brasil. Suzane von Richthofen, uma menina bonita e rica, planejou, junto com os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, o assassinato dos próprios pais. Mas o que motivou um crime tão bárbaro? A jornalista Fernanda Nardelli, aqui da Rádio Senado, conversou com o também jornalista Ulisses Campbell, que acaba de lançar um livro reconstituindo essa história. Suzane, Assassina e Manipuladora, que é um lançamento da editora Matrix. Vamos ouvir.
Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o jornalista Ulisses Campbell, que lançou no início de 2020 o livro Suzane, Assassina e Manipuladora. O livro já está na quinta edição. Editado pela Matrix, ele conta a história da menina rica, loira e bonita, que foi condenada pelo brutal assassinato dos pais, Marísia e Manfred von Richthofen. Ulisses, obrigada pela sua presença aqui. Eu queria que a gente começasse essa conversa com você dizendo assim, qual foi o desafio de contar uma história que desperta interesse em todo mundo, mas que ao mesmo tempo é uma história que todo mundo conhece.
Bom, Fernanda, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Isso de fato foi assim foi um dos maiores desafios. Porque o que a Suzane fez e o desdobramento do que ela fez, o Brasil todo já conhecia porque a mídia cobriu de forma maciça. Então, a primeira coisa que eu vi que renderia um material inédito, que é pouco explorado, é a vida da Suzane dentro da cadeia. Porque a Suzane, quando ela foi presa, ela chegou na cadeia com essa sentença de 39 anos de prisão, mas dentro da cadeia ela recebe uma sentença de morte dada pelo Tribunal do Crime, que funciona dentro das penitenciárias. Porque a população carcerária, ela não perdoa crimes dessa natureza. Nesse rol de crimes condenáveis pelos próprios presos estão pedofilia, estupro, feminicídio e filhos que matam os pais e pais que matam os filhos. Então a Suzane estava aí já com essa condenação. Só que o que eu achei interessante e inédito era justamente mostrar como é que essa menina, como você definiu, rica, bonita, parricida, sobreviveu a esse ambiente hostil que é a cadeia. Uhum. A Suzane entrou com essa sentença de morte e hoje é líder de Tremembé. Ela é a presa mais influente de Tremembé. Então, mostrar o caminho que ela trilhou dentro da cadeia para escapar da morte e se transformar numa liderança, é o que tem de inédito, que é o que eu resolvi contar, como ela trilhou esse caminho.
E como é que você teve assim, o primeiro contato com a história dela? Como é que você teve essa ideia? Você foi fazer uma reportagem? Como é que o livro surgiu?
O livro surgiu de maneira muito curiosa. Quando eu trabalhava na revista Veja, eu recebi uma proposta de escrever um livro-reportagem sobre o Marcelo Odebrecht. Esse livro, porque eu cobria Lava Jato, eu acompanhei a prisão, acompanhei a vida dele na cadeia, fazia algumas matérias para a revista. Só que o Marcelo Odebrecht nunca foi um personagem que me encantava. Eu nunca tive assim, um prazer de escrever sobre ele. Eu escrevia por obrigação profissional, porque eu era pautado para isso. Só que eu já tinha feito antes algumas matérias para a revista Veja sobre as saídas, as primeiras saídas da Suzane da cadeia, e contrapropus isso. Ah, vocês não querem uma biografia da Suzane? Suzane. Eles até riram da minha cara. Nossa, mas a Suzane não tem nada a ver com a Lava Jato. Porque era uma série de livros sobre a Lava Jato e cada jornalista escreveria um título. Só que aí deu 2-3 semanas, eles fizeram uma pesquisa comercial e viram que o livro tinha apelo mercadológico e disseram, olha, a gente quer o livro da Suzane. Aí eu comecei a escrever o livro da Suzane, a pesquisar, na verdade, que eu levei 3 anos pesquisando. Comecei a fazer as pesquisas para o livro que sairia pela Editora Abril. Como a Editora Abril entrou em recuperação judicial, aí eles acabaram não publicando o livro e eu levei o livro para outra editora.
Como é que foi esse seu trabalho de pesquisa? Você entrevistou muita gente? Você conseguiu entrevistar a Suzane?
Fernando, o trabalho de pesquisa foi o trabalho mais árduo. Primeiro que eu tentei entrevistar a Suzane. Quando a Suzane botou o pé fora da cadeia pela primeira vez, eu estava lá no portão esperando por ela. Já tinha enviado algumas cartas para ela dizendo que eu estava escrevendo o livro. Ela não concordou com a história do que eu fizesse o livro e tal. E ela se recusou a dar entrevista. Ela falou, olha, eu não vou falar com você para o livro. Só que não necessariamente eu precisava que ela falasse. Então, o que eu fiz? Eu fui reconstruir a vida da Suzane a partir de entrevistas com as mulheres que cumpriam pena junto com ela, com as amigas de cela. Então, o primeiro passo foi esse. Só que não é fácil entrevistar uma presidiária. Só para conquistar a confiança dessas mulheres, eu levei de 3 a 6 meses. Elas saíam da cadeia, eu acompanhava elas. Para elas começarem a se abrir, eu levei mais ou menos 1 ano. E elas não falam sobre os crimes que elas cometeram, ainda tem isso. Eu falava com elas sobre a Suzane. Para eu saber o que essas mulheres tinham cometido para estar na cadeia, eu tive que fazer pesquisa no processo criminal delas, ou seja, o processo que condenou essas mulheres.
E no livro você acaba contando a história dessas mulheres também, né?
Sim. Eu sempre achei as biografias, eu achava que em algum momento elas ficavam enfadonhas, porque elas só falam daquela pessoa o tempo inteiro. Então aí, já com essa impressão de que uma biografia em algum momento ela fica chata, porque a pessoa não é interessante sempre, né? Ela tem passagens interessantes. Aí eu ficava, algumas biografias eu largava pela metade e tal. Para não cair nesse erro, o que eu fiz? Eu falei, eu vou também fazer pequenas biografias dentro do livro das melhores amigas da Suzane dentro da cadeia, que é o que mais tem, assim, dos retornos que me dão, dos leitores, que pelas redes sociais, porque a Suzane, ela cometeu o crime por motivos financeiros, assim, e é um crime que todo mundo, como você comentou, todo mundo já sabe o que ela fez. Uhum. Só que aí eu trouxe pro livro histórias surpreendentes, porque são inéditas do ponto de vista da opinião pública.
E você entrevistou também os irmãos Cravinhos, assim, você conseguiu falar com eles?
Como o caso Richthofen é muito delicado, eu sou jornalista, já estou acostumado a fazer matérias sobre crime, principalmente crime de grande repercussão, eu decidi que eu não iria ficar insistindo muito na colaboração dessas pessoas. Porque, como eu disse antes, eu não preciso, para você escrever sobre, você não precisa falar. Inclusive, essas pessoas são as que dão as colaborações mais enviesadas, porque elas falam bem delas próprias. Sim. Dos 3, da Suzane, do Daniel e do Christian Cravinhos, o que mais colaborou foi o Christian. Aliás, o único que colaborou. Eu fiz 8 entrevistas com ele e foram as entrevistas fundamentais para reconstituir no livro a cena do crime.
Que é bem detalhada no livro, né?
Exatamente, ela é bem detalhada, ela é bem forte, ela é toda do ponto de vista do Christian. É, tudo o que aconteceu naquele quarto, naquela noite, é contado a partir da visão do Christian. Uhum. Óbvio que eu tive acesso aos laudos da necrópsia dos cadáveres, a perícia feita no quarto, que ajuda muito a recompor a cena. Mas o que tem de mais impressionante, que é a reação deles, quem deu a primeira paulada, quem desistiu, como eles tiveram aquela crise de culpa ali logo depois e tentaram... Tipo, o Daniel, por exemplo, ele assassina o Manfred e logo em seguida ele se arrepende e faz um carinho no cadáver, né? Então, isso tudo é contado a partir do olhar do Christian. Ou seja, a colaboração do Christian é fundamental para uma das passagens mais importantes do livro. A Suzane, ela não quis dar entrevista, mas ela, de certa forma, ela acabou colaborando. Ela descobriu que eu entrevistava essas presas, porque as presas dentro da cadeia, aliás, não tem um pessoal mais fofoqueiro do que presidiário. Então, elas colaboravam comigo fora da cadeia, mas quando elas voltavam para a cadeia, elas contavam para a Suzane. Olha, o Ulisses me procurou. Aí a Suzane, o que é que tu contou para ele? Eu contei isso, contei aquilo outro. Aí, numa outra saída, já em 2017, a Suzane me abordou na porta da cadeia e falou assim, Ulisses, as presas, elas mentem, não acreditam no que elas falam, em tudo que elas falam. Eu falei, olha, então uma das formas da gente filtrar, separar a mentira da verdade, é tu me ajudar a checar as coisas. Uhum. Ela diz, ai, tá bom, o que é que tu quer saber? Aí, um exemplo real. Uma das presas tinha me dito que ela adorava ver novela. Ah, na cadeia ela via novela, que eu tentava construir o dia a dia da Suzane na cadeia. Aí eu falei, olha, fulano, eu não dava os nomes, eu falei, olha, me disseram que quando a novela começa, você é a primeira que corre pra frente da TV. Aí ela disse, isso é mentira. Quando a novela começa, que todo mundo vai pra frente da TV, eu vou pra capela rezar, que ela já tava com aquele projeto lá de ser pastora, evangélica. Então, ela acabou me ajudando muito com essas checagens. Uhum. Mas, Fernando, eu posso te dizer também o seguinte, nunca se sabe, a Suzane, ela tem diagnosticado por psicólogos um aspecto da personalidade que eu acho muito forte, como a manipulação, o narcisismo, ela é insidiosa. Então, eu te confesso que eu nunca sei quando a Suzane está mentindo ou quando ela está falando a verdade. Isso é uma característica dela. Uma coisa muito interessante que a Suzane e o Daniel, eles cometeram o mesmo crime e receberam exatamente a mesma sentença. 39 anos e 6 meses de cadeia. O Daniel já está no regime aberto, ou seja, ele está em liberdade, tem 2 anos. E a Suzane, ela não consegue migrar do regime semiaberto para o regime aberto para cumprir o resto da pena em liberdade, justamente porque os psicólogos atestam que ela é mentirosa, que ela não está arrependida do crime que ela cometeu. E nem sequer se tem uma garantia de que se ela sair, ela não vai cometer crime novamente.
Estamos conversando com o jornalista e escritor Ulisses Campbell, autor do livro Suzane, Assassina e Manipuladora. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.